Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf Yomi do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masechet Zevachim, Daf Kuf Tetzayin Amud Alef, nos dois pontos. Lembrando que essa aula é Nishmat Favel Ben Yosef, e todas as pessoas foram brutalmente assassinadas pela organização terrorista Hamas, todos que morreram nessa guerra, em pronta recuperação dos feridos e volta de todos os sequestrados. A gente viu ontem, então, uma braita que, na época, antes do tabernáculo estar inaugurado, os sacrifícios precisavam ser de tipos teorim puros, avalot meim, mas não impuros. Naquele momento tinha puros e impuros, falou Rabbi Shmuel Bar Nachman em nome de Rabbi Yohanan. A intenção da Braita com puros é Meotan, Atidin Leitaer, são que no futuro vão ser puros. De onde eles sabiam? Como falou Rav Rita sobre uma pergunta parecida, sobre os tipos de animais puros e impuros que Noach foi mandado colocar na arca. Que falou Rav Rita o seguinte: Noach, ele sabia que tipo de animal é puro e que é impuro. Virar Nefanai Ateva, ele colocou adiante da arca. Korcha Teiva Kortatano, que entrou na arca, Beadu Ashutor, que vai ser puro. Shena Teiva Kortatano, mas se não, Beadu Ashen, são impuros. E Rabbe Baul fala, Marcrata, escreve o versículo 27, 15, desculpa, 16, Abain Zahar Nekeva, que vão vir macho e fêmea, Rabain Malem, ou seja, que vem sozinho. Então ele já sabia que iam ser os puros. Amar, a gente viu o seguinte: Akol Karvu Olot. Antes do tabernáculo ser inaugurado, tudo era Olot. Agora que o Mará vai falar, que a intenção da Braita é que todos os sacrifícios que foram feitos antes do tabernáculo estar pronto, eles eram Olot. Então pergunta o Mará, Olot in, Olot sim, Shlamim? Não, mas está escrito em Shmot 24:5, fizeram um sacrifício Shlamim Lashem novilhos, ou seja, que é Shlamim. Elaema, então diga, Lakol Kravu Olot, ou seja, para todas as pessoas, tanto o judeu quanto o Bnei Noach, fizeram Olot. Velevnei Noach, Olot in, Shlamim não, para Noach, para quem não era judeu, Olot sim, Shlamim não. Essa Braita, continua a falar assim, Braita, que manda amar quem fala, que Lokervu Shlamim Bnei Noach, que as pessoas que não eram judeus, eles não podiam fazer Shlamim, Deitmar. Foi dito o seguinte no Beit Midrash, que era Blazar, Rabi Yossi e Bar Hanina, eles têm discussão. Um fala, fizeram Shlamim para quem não era judeu, e um fala, não. Maitama de manda amar, como tinha quem fala, que sim, tem Shlamim para quem não era judeu. Está escrito em Bereshit 4:4, Vehevel, ele trouxe também ele, Mibchorot Sonó, os primogênitos do rebanho, e Mihalveni, da gordura. Esse é o Davar, que é o Helbó, que a gordura também é feita sobre o altar. Vem, coloca a Rebla Gabriel Misbel, mas não tudo ele é sobre o altar. Aveumer, isso aqui é Shlamim. E Maitama, como tipo de quem fala que Lokirvo, que não fizeram Shlamim para quem não era judeu, porque está escrito em Shirashirim 4:16, Uri Tzafon, fica acordado no norte, o Boi Teimani, vai até Teiman. Tednaeruma, Shemasea, ou seja, que o povo, acorde o povo em que os sacrifícios é feito no norte, ou seja, que os sacrifícios são Olot, e que esse Titnair, que ele não é de acordar, de ser empurrado, e são os não-judeus, e vem um povo que eles fazem sacrifícios tanto no norte quanto no sul, que também é Shlamim, mas também, segundo a opinião, a outra opinião fala que está escrito Mechal Behem, da gordura que Hevel fez, ou seja, que ele sim fez Shlamim, está falando, na verdade, essa intenção não é que sacrificar a gordura, e sim que o animal que ele está trazendo tem que ser gordinho. O Marnami, mas outra opinião, também está escrito o Ordem Safona, que acorda o que está no norte. Fala agora, não. Esse versículo Uri é, na verdade, quando o povo de Deus está voltando do norte para Israel. Não tem a ver com sacrifícios. Ah, Gmará vai voltar e fazer uma pergunta sobre uma opinião, que não tem Shlamim para quem não é judeu, Vertiv, mas está escrito. Quando parou, ele deu permissão para o povo judeu sair do Egito e trabalhar a Deus, como Moshe pediu, em Shemot 10:24, está escrito lá na continuação, vai Moshe e falou, Moshe preparou no versículo 25, também você vai dar para a gente Zvachim e Olot, e a gente vai fazer para Deus. Então, já que Moshe ele falou Olá, separado de Zvachim, de sacrifícios, então, obrigatoriamente, a intenção é Shlamim. Fala, Gmará, não, isso aqui é que Zvachim é para comer, e Olá é para sacrificar, mas não que Zvachim aqui, que o Paró ia fazer Shlamim. Mas está escrito em Shemot 18:12 e o sogro de Moshe pegou Olá Isvahim. Isvahim, então Isvahim é Shlamim. Fala Gmará, não. Ah, aquilo foi depois da Torá, depois que a Torá entregou, quando, na verdade, os judeus não eram igual a Bnei Noach. Ah, nem isso aqui funciona, segundo quem fala que Itró veio depois da entrega da Torá. Mas quem fala que toda a Parashá de Itró vem antes da entrega da Torá, mas o que você vai falar dentro? Foi dito o seguinte: Bnei Rabi Hia, os filhos de Rabi Hia, que era Yehudá e Hizkia, e Rabi Yoshua ben Levi, eles discutem. Hadamar, um fala que Itró veio antes da entrega da Torá. E um fala que Itró é a Harmatan Torá, que Itró veio depois da entrega da Torá. A Parashá na Torá está escrita de Itró, que Itró veio falar com Moshe antes da entrega da Torá. Em em Shemot, capítulo 18, mas tem discussão, sim, porque a Torá não está escrita em ordem cronológica. Lemana, mas segundo quem fala que Tró veio antes da entrega da Torá, ele acha Shlamim e Krivim Neinor, que sim, realmente quem não era judeu podia fazer Shlamim, e não tem contradição. Então, já que a Gemara falou dessa discussão de quando veio Itró, então vai falar um pouco sobre mais essa discussão. Que é Tanai, como a discussão de Tanai na seguinte braita, está escrito na Torá em Shemot 18.1, e vai chamar Itró com Midian, que Itró, que ele era o sacerdote de Midian, ele escutou, mas chamou a chamar o Vak, que ele escutou e veio e se converteu. O Rabishu, ele fala, Milhemet Amalek chamar, escutou a guerra de Amalek, porque está escrito na continuação lá em Shemot 17, 13, vai Halosh Yoshua et Amalek, e Yoshua, ele enfraqueceu Amalek e o filho de, com a espada. O Rabelazar, a Modai, ele fala, Matan Torah chamai o bai, ele escutou a entrega da Torah e veio. Shekshinit na Torah le Israel, que quando deu a Torah ao povo judeu, aí a voz de Deus estava de uma ponta do mundo até a outra, e todos os reis idólatras a Hazataradá, eles ficaram com medo. Bechleem, nos templos dele. Vemrushirá, eles fizeram um cântico para Deus, como está escrito em Teilim 29,9. Beihaló, Kulom Merkavod, em cada um no seu templo vai respeitar a Deus. Mas por causa do medo, Benitabtsu Kulam Etzel Bilam Arashá, todo mundo se juntou com Bilam e falaram para ele, Makol de Ramon, achar chamado, que voz é essa que a gente escutou? Shema Mabul Balaolam, talvez vai ter mais um dilúvio, como está escrito lá no versículo, Hashem Lamamulei Achav, que Deus vai ter um dilúvio. Amalaem falou para eles o seguinte, no final do versículo, Vayeshev Hashem Melech Laolam, que Deus é o rei. Kvar Nishiba Kadosh Baruch Hu Sheinom Evi Mabul Laolam, Deus já jurou que não vai ter mais dilúvio no mundo. Amrulo falou para ele, talvez Mabul Shel Maim Eino Mevi, talvez de água ele não traz, mas realmente Mabul Shel Eish Mevi, mas talvez fogo sim tenha, como está escrito em Yeshayahu 67:16. Que Vayesh Hashem Mishpat, que Deus vai julgar com fogo. Respondeu para eles, não. Kvar Nishiba Sheinom Mashkit Kol Basar, Deus já jurou que não vai acabar com toda a carne. Uma Kol Amon, Azesh chamando, o que é essa voz que a gente está escutando? Ele respondeu, Remda Tova Yesh, Deus tem uma coisa muito boa, Beit Gnazav, no armazém dele, Shaita Gnuzat, Lo Teshamot Shivim, Ve'arba Dorot, que estava lá, ele estava guardando isso por 974 gerações antes do mundo ser criado. O Bikesh Itna Lebanav, ele quer dar para os filhos dele, como está escrito em Teilim 29:11, Hashem Oz Nemo, entende? Deus vai dar força para o povo dele. Miad Patru Kulam, Ve'amru, imediatamente todos falaram o quê? Hashem Ivarech Etamom Bashalom, que Deus dá uma bendição para o seu povo de paz. E uma terceira opinião, que era beleza, ele fala que Kriyat Yamsuf Shamalba, que Tró escutou a abertura do mar e veio, como está escrito em Yoshua 5.1, vai que Shumu Akol Malachei Emori, portanto, todos os reis do Emori, eles escutaram o que aconteceu com o povo judeu, veio a Rahab, a prostituta, ela também falou para os enviados de Yoshua, lá em Yoshua 2.10, que chamando Asher Ovish Hashem et Mei Yamsuf, a gente ouviu que Deus abriu o mar. Fala Gamara, mas Shinahatam Neamar, qual a diferença aqui sobre os reis do Emori? Está escrito, Velo Yabam Odruach, que não tinha mais nenhum espírito, mas na Ahad é que é Mari, porque aqui em Irahar está escrito, Velo Kama Odruach Baish, que não tem mais nenhuma Ruach para ninguém. A gente está na Kuf Tetzain, muito bem. Fala Gamara, de Afilo Akshui Inami Lo Akshu, ou seja, Rahab, ela vem nos ensinar que os cananeus, eles não podiam nem fazer, não conseguiam nem ter relações. O Manayada, e de onde Irahar sabia isso? De Marmar, porque está escrito, Ele Hakol Sarunagi, não tem nenhum ministro que não tem. Teve relações com Rahab, a prostituta, e falaram Hachamim. Bateser Shanim, ela tinha 10 anos quando o povo judeu saiu do Egito. Vezintá Kolar Baim Shanai, ela se prostituiu 40 anos que o povo judeu estava no deserto. Ahar, depois que ela fez 50 anos, ela se converteu. Ela falou uma reza para Deus. Yemahul li beshar hever halon upishtin, que Deus me perdoe meu pecado, disso que eu ajudei e a esconder os espiões, né, e tirei eles com a corda pela janela. Marmara, a gente viu na Braita o seguinte, que eu dei com Havim, que os idólatras hoje em dia, Arishaim Lansot Ken, ou seja, eles também podem fazer sacrifícios para Deus no altar individual. Minah Hanemir, de onde a gente sabe, de Tanura Banana, que a gente aprendeu na Braita o seguinte, sobre a proibição de fazer sacrifícios fora do templo, está escrito em Vaikra 17:2, fala para Aaron e para todo o povo judeu. Ibnei Israel Mitzuvim Narashkotei Hutz, o povo judeu recebe castigo se fazem sacrifícios fora da Zara, Avenu Vet Kohavim Mitzuvim Malishkotei Hutz, mas não idólatras. Levira, qual é errado? É errado. Então cada um de idólatra, Loba Maletzmo, ele pode fazer um altar individual para ele, e ele pode fazer um sacrifício, que sacrifício ele quiser. E Amara falou, Rav Yaakov Baracha, em nome de Rav Asei, um idólatra realmente ele pode fazer isso, mas um judeu, Assur, é proibido Lessayana ajudar eles fazer e ser enviado deles. Amaraba falou, Raba, Leorin, Hu, Share, ou seja, mas pode falar para eles como sacrificar. Que há, como o que aconteceu, de Ifra, Urmiz. é o nome de uma mulher não judia, e Mei de Shavur Malka, que ela era mãe do rei da Pérsia, Shadra Kurbená, que ela mandou um sacrifício para Urava, Veshal Halei mandou também um sacrifício, Asuka Nihalei, ou seja, faz para mim em nome de Deus. E falou Urava, Purav Safra e Puravaha Barhuna, Zilu Vedobru Trei Ulmei Gilai, vão e pegam dois jovens que não são judeus, que têm a mesma idade, Verhazo Eha Demaska Yama Sirton, e vê como você encontrar lá no lugar, no lugar que tenha muito barro no mar, e faz lá um altar, Veshaklu Tzivei Hadeta, e pegam madeiras novas, Veafiku Nura Mimara Hadeta, e também tira um fogo de algo novo, Veafiku Nihalei, e faça esse sacrifício, Leshem Shamayim, em nome de Deus. Então disso durava, a gente viu que mesmo que os judeus sim podem, que eles não podem fazer o sacrifício, ou seja, como falou Ravasei, mas que é proibido até ajudar ou ser enviado. E disso que o Rava fala para os alunos, sim, falar para eles todos os detalhes, então a gente aprende que pode mostrar como sacrificar, como falou o Rava. Entre as demais coisas que o Rava falou para os alunos, que tem que pegar madeiras novas. Então a Gumara vai falar sobre isso. Falou Amalei Abai, falou Abai para o Rava, que mano, segundo Kim, quem fala isso? É óbvio que é como o Rabi Lazar ben Shamó, detalhe, que tem uma braita. O Rabi Lazar ben Shamó, ele fala, está escrito na Torá em Vaikra 1:8, que tem que fazer o sacrifício de Olá sobre as madeiras que estão no fogo, que estão sobre o altar. Então a Torá, ela compara madeiras com o altar para nos ensinar. Mames Berra, do mesmo jeito que o altar, Xeló, Estamej, Baedeta, que ninguém nunca usou. Então também as madeiras, que alguém que não é Cohen, que é uma pessoa que não tem santidade, não usou. É Modera Rabi Lazar ben Shamó, Bebamá. Ou seja, Rabi Lazar ben Shamó, ele concorda com os altares individuais, que não precisa de madeiras novas. Detalhe, como está escrito na Braita, que a priori tem uma aparente contradição entre dois versículos. Katuve Hadomer, um versículo fala em Hebreia 21, 25, vai ter Davi deu para Nan no lugar em que ele comprou, chicleizava moedas de ouro, ou Mishkar, que tinha um peso de 600, etc. E outro versículo em Shmuel 2, 24, 24 está escrito, e Davi comprou o Goren e Abakar Bekesser com dinheiro, Shkalim 50, como pode ser? Fala Gmará, Gové, Mikol, Shevet, Vashevet, Hamishim, ou seja, Davi pegou de cada um das 12 tribos 50 shkalim, que é um total de 600 shkalim. Segundo isso, não tem contradição nos versículos, que Davi pegou 50 shekel de cada tribo e 600 de todo o povo judeu. E o Rebbe, ele fala em nome do Abba Yossi Ben Dostai, Abakar, Veitzim, o rebanho e as madeiras, um como Besber, o lugar do altar, com 50 shkalim. E todo lugar onde vai construir o templo, com 600. E o Rabi Lazar ben Shamó, ele fala, não, Bakar Betzim, o rebanho e as madeiras, o Davi comprou com 50 shkalim, e todo lugar que ele construiu o templo, com 600 shkalim, de Ritim, está escrito em Shmuel 2, 24, 22, e falou Arvená para o Davi, Ikach, Veyal, Adoni, pega meu dono, meu rei, Atov Beinav, o que você quiser, e vê o rebanho para Olá, e os utensílios do rebanho para as madeiras. Então, se é assim, mesmo que Rabi Eliezer ben Shamó, ele acha que pode usar, que somente pode usar madeiras novas quando estão fazendo sacrifício, mesmo assim, ele fala que quando Davi fez o sacrifício no Goren do Arvaná, como está escrito em Divrei Yamim, ele usou como utensílios de Ará, como utensílios para sacrificar. Então está provado, então, assim, o que falou Rabi Eliezer ben Shamó, que você sim pode sacrificar sacrifícios com utensílios que uma pessoa normal nunca usou ela para sacrificar. E isso aqui não é no altar individual. Tem um problema para o Rava falar. O Rava vai te falar o seguinte: Atanami Behadete, lá também está falando Davi, sacrifícios em madeiras novas. Porque o Arvaná era só. Ele só falou que aquelas madeiras iam ser para Ará, mas ele não usou elas para Ará. O versículo em Shmuel que a gente trouxe anteriormente está falando que Arvaná ele queria dar para Davi o morguim dele. Agora o Mara vai falar, mais morguim, o que é esse morguim que está escrito no versículo? Falou, ula, mitash el turbal, é um tipo de cama. E que cama é essa? Falou, abai, za, de kur, kesa, de daishan, di shai. É um utensílio feito como se fosse como um tipo de madeira que tem muitas estacas finas e buracos, muitos buracos. Falou, abai, maikra, de que versículo eu aprendo? O que está escrito em Shai é o 41:15. E nesse amtir eu vou colocar o povo judeu le morag harutz hadash bebal pifiot, como se fosse um morag, ou seja, tivesse vários buracos e esticado. A gente vê aqui essa cama. Mirkelei Rava le Brei. O Rava, ele leu para o filho o seguinte versículo, o versículo Peramelei, Kraya Haddad. Ele fez uma aparente contradição entre os dois versículos que a gente viu anteriormente. Em um lugar está escrito, vai ter Davi Arnan, que Davi deu para Arnan moedas de ouro, 600. Em outro lugar está escrito que Davi comprou com 50. Como pode ser? Covê Davi, Mikolchev, Veshev, Hamishim, que Davi pegou 50 shekelim para cada um, que é no total 600. Pergunta a Gumara, Veakatei, mas ainda assim Kashi Haddad, ainda assim os versículos têm uma contradição. Hatam, lá em Shmuel, está escrito que ele pagou com um peso de kesef, de prata, veaha, mas aqui está falando de ouro. Elah, que amar, então a intenção do Rava foi o seguinte, Govê kesef, Mishkal, Shesh, Mozab, que ele cobrou prata que tinha o mesmo peso de 600 ouro, mas esse é o peso de 600 ouro, mas ele pagou no final em prata. Ad, cara.